A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Nem o senhor, nem ninguém, sem a precisa explicação, poderia acreditar que existisse uma ilha, nas condições desta, tão próxima da costa, e que nunca navegante algum de nação alguma da terra desse notícia dela. Pois bem, é o hipnotismo que lhes fecha os olhos para tudo, mas os abre para ver um denso nevoeiro. Montões de vapores convertidos em tromba, muitas vezes carregado de raios. Já tem havido tripulações de navios que, com receio de irem ao fundo, têm querido romper a tromba imaginária a tiros de peças, mas contentam-se com evitá-la e passar ao largo. Emília Freitas. Trecho do livro A Rainha do Ignoto. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Você gosta de literatura fantástica? Então se prepara, pois vai se encantar com o programa desta noite, que traz o primeiro romance de literatura fantástica publicado no país e de autoria de uma escritora cearense. Isso mesmo, eu estou falando de A Rainha do Ignoto, obra de Emília Freitas, publicada em 1899. O livro, neste mês de outubro, ganha nova edição, desta vez pela editora 106. A edição revista e atualizada traz prefácio e notas explicativas da professora e pesquisadora de literatura brasileira, Constância Lima Duarte. E é com ela o nosso bate-papo no programa de hoje, que recebe também a editora Gisela Armando, sócia proprietária da editora 106. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Constância Lima, é um prazer recebê-la no Autores e Ideias, sobretudo para a gente conversar sobre essa nova edição de A Rainha do Ignoto, da cearense Emília Freitas. Seja bem-vinda, querida.
Obrigado, o prazer é todo meu estar falando com vocês.
Professora Constância, conta para a gente como é participar dessa nova edição do livro A Rainha do Ignoto, publicado pela primeira vez em 1899, ou seja, 120 anos atrás.
Eu acho muito importante. Muito importante a reedição, as reedições que já tivemos do Rainha do Ignoto desde 1899, foram poucas, relativamente poucas, e muito, um grande espaço entre cada uma delas, e é necessário essa divulgação, essa nova divulgação, para ela alcançar novos leitores e ser mais uma vez conhecida, né?
Professora Constância, eu acho que o mais surpreendente, claro, todos os leitores têm um olhar sobre a obra da Emília Freitas, mas eu acho que o mais surpreendente é pensar que ela adiantou vários temas em pleno século XIX que a gente estaria extremamente ligados hoje no século XXI. Conta pra gente o que mais lhe chamou a atenção na obra da Emília Freitas.
Concordo com você, é isso mesmo. Ela surpreende, o romance é surpreendente. Ele traz algumas novidades da época que mostram bem como Emília Freitas estava antenada com seu tempo. Então as descobertas, veja, ela dá um subtítulo ao romance, A Rainha do Ignoto, romance psicológico. Ora, essa palavra, o conceito, a ideia da psicologia, da psicanálise, estava começando naquele momento. Freud estava se tornando conhecido na Europa, com todo um vocabulário próprio da psicanálise. E ela vai falar disso no romance, né? Ela faz análises da personagem, das personagens. Então, ela utiliza de todo um conhecimento do seu tempo de espiritismo, de psicanálise, de física da época, para incluir no romance. Eu acho isso surpreendente. E a grande novidade também desse A Rainha do Ignoto, não só essas questões, essa novidade do conhecimento da época, mas também ela consegue articular tudo isso com mitos, lendas, o folclore nordestino e mais ainda cearense.
Pensar, por exemplo, nos elementos que ela coloca na obra, né? A própria figura do barqueiro, que é muito impressionante, tanto na literatura, quanto na mitologia, na psicanálise, né? Você pensar nessa ideia do barqueiro, que a Emília coloca também no romance. Então, assim, são muitos elementos que talvez até a gente não soubesse o que dizer no século XIX sobre um romance com tantas características diferentes, e aí ela colocar esse subtítulo de romance psicológico. Até talvez buscando algum vocábulo que pudesse ali explicar o que seria aquele romance tão cheio de novidades para a época, que não conhecia o que era literatura fantástica, não conhecia ainda o que era maravilhoso.
O maravilhoso, sobrenatural...
É,
claro,
isso mesmo.
Concordo com você. Talvez por isso ele não tenha sido, digamos, compreendido, né? Ele não tenha encontrado a repercussão que merecia, que hoje a gente percebe nele, né? A gente se dá conta, nós, os leitores de hoje, nos surpreendemos, talvez... essa surpresa fosse tão grande para o leitor daquele momento de 1900 que não tenha sido compreendido nem o romance, nem ela como escritora.
Sem dúvida.
Eu concordo com você, é isso mesmo.
Nessa nova edição, a professora Constância não só faz a apresentação do livro, como também traz notas explicativas. Conta pra gente como é que foi desenvolver esse trabalho, professora.
Eu achei necessário incluir essas notas, algumas notas, para facilitar, pensando no leitor, principalmente no jovem leitor de hoje, né? O leitor que talvez não conhecesse algumas expressões, não conhecesse algum termo, expressão, alguma coisa, eu achei necessário incluir essas notas para exatamente aproximar o texto ou intermediar o texto, um texto do século XIX, imagina, do leitor do século XXI. Então, essas notas, a intenção delas é exatamente essa, de aproximar, de esclarecer, de quebrar alguma barreira do tempo, né? Dos séculos entre a leitura e o leitor, né? A leitura do texto.
Professora Constância, você acredita que o jovem vem aí de uma geração de Harry Potter, uma geração aí da saga Game of Thrones, essa juventude leitora vai ter interesse por A Rainha do Ignoto?
Eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu penso que este livro, bem trabalhado na escola, trabalhado no sentido, estou pensando no estudo, na leitura provocada pelo professor, provocada por um professor, né? Bem introduzida, bem apresentada, fazendo a devida introdução, contextualização, eu penso que ele pode sim ter interesse. E vai se surpreender, como você disse. Vai se surpreender com a novidade que ele contém. O nevoeiro, aquela coisa do inconsciente. O nevoeiro é o próprio inconsciente. Também já falamos há pouco da psicanálise, da psicologia, que ela explora bem. Então, e está tudo ali, né? A denúncia da violência contra a mulher,
sim,
a violência de gênero, a questão dos personagens, de acidentes. Eu penso que está ali também que a gente pode encontrar
a crítica social,
a questão da violência, não só contra a mulher, mas contra o oprimido, contra o mais humilde, as pessoas mais humildes. Está tudo ali, né? Ela consegue revelar uma série de fatores, de elementos do seu tempo, da época, que perduram. Então, são questões que ainda hoje estão nos jornais, né? Pessoas escravizadas ainda hoje, mulheres sendo espancadas, assassinadas. Ela coloca um pouco de tudo isso.
É, e a gente pensa muito nessa questão da crítica social também, que a Emília coloca.
Exatamente.
Né? Chama bastante atenção sobre isso, sobre a exploração, né? Sobre o mais fraco, sobre o oprimido.
Exatamente.
A mulher como essa ponta, né? Dessa lança que vai sentir com maior intensidade os impactos de uma sociedade que é desigual, que é isso, preconceituosa.
Exatamente. E a novidade do romance, uma das novidades do romance, foi a criar aquela sociedade secreta de mulheres, né, as mulheres, em que as mulheres exerciam todas as funções inimagináveis naquele momento.
É,
de chefes de exército, de capitãs, de engenheiras, de advogadas, lembra? Então, ela cria uma sociedade de mulheres empoderadas. São mulheres que foram retiradas de uma sociedade, no caso real, digamos assim, de opressão, e ela transforma essa mesma mulher numa mulher com poder. Ela dá poder a essa mulher. Isso é muito interessante. Eu penso que deve dar uma discussão interessantíssima entre os jovens em uma sala de aula.
Professora Constância,
porque essa questão do empoderamento, do feminismo, né, são questões muito novas hoje também, que estão na ordem do dia.
Professora Constância, esse tema que você mencionou agora era uma das perguntas que eu tinha maior interesse em fazer, porque justamente entender se a Emília ela consegue, de fato, antecipar essa narrativa feminista por tratar justamente de uma sociedade secreta de mulheres e que partia de uma premissa que é muito interessante, que é da ajuda mútua, que hoje
exatamente,
a gente conhece como a sororidade, né?
A sororidade. Ninguém solta a mão de ninguém.
É isso.
Não é? Uma ajudando a outra. Exatamente. Agora, veja, o feminismo, naquele momento, havia inúmeros jornais. Quer dizer, o movimento feminista, ele não é dos anos 70, nem surgiu no voto nos anos 30, em 1930. Havia uma... E as ideias feministas, elas estavam em plena efervescência na Europa, em França e Inglaterra principalmente, mas também no Brasil, entre as mulheres mais esclarecidas. Em Fortaleza, no Ceará, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, na Bahia, havia inúmeros jornais feministas defendendo o direito das mulheres de trabalhar, de um trabalho remunerado, de frequentar o ensino superior. Então, ela capta essas ideias. Nízia Floresta, no primeiro livro de Nízia, Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, de 1832, ela já fala disso. Ela falava dessas questões. Foi publicado em Recife, em 1832. Então, essas questões de que as mulheres tinham direito, que as mulheres tinham direito de ser mais do que era permitido naquele momento. Isso várias pensavam. E Emília Freitas, com certeza, era uma dessas.
É
uma pessoa esclarecida. Uma pessoa que enxergava um potencial, né, um potencial que vislumbrava uma sociedade diferente. E é isso que ela revela nesse A Rainha do Ignoto. A Rainha do Desconhecido. É a mulher do desconhecido, do momento que ainda vai surgir.
A professora Constância Lima mencionou a presença do feminismo nessas narrativas, né, dessas escritoras do século XIX. A gente lembra que a Emília Freitas participou da Liga Feminista Cearense.
Perfeito.
Ao lado de outras mulheres. E a gente lembra também aqui da presença da escrita da Emília Freitas na revista Lírio, que circulou aí entre alguns estados do Nordeste e que contemplava aí essas mulheres escritoras do século XIX.
Exatamente. Era uma minoria, mas existiam. Elas existiam. Quer dizer, haviam mulheres no século XIX, 1860, 70, 80, que estavam com um pensamento mais avançado do que o contemporâneo, mais do que os homens, muitos homens naquele momento. Tá? Então, é isso. Emília Freitas tinha uma visão de vanguarda, né? Uma visão à frente, com certeza.
Quem pensa que a professora Constância Lima vem fazer essa leitura inicial de Emília Freitas agora, recente, por conta da publicação, se engana. Conta pra gente, professora Constância, como é que foi o seu primeiro contato com a obra da ilustre cearense?
Eu conheci a Rainha do Ignoto quando fazia pesquisas do século XIX, de autoria feminina do século XIX. Durante alguns, muitos anos, eu, além de Nízia Floresta, que é uma pesquisa que eu me dediquei muito tempo, eu pesquisei, fiz pesquisa sobre autoria feminina no Nordeste. Então, entre elas, encontrei, foi uma gratíssima surpresa, encontrar a Rainha do Ignoto. perdida, é o modo de falar, numa biblioteca. Quer dizer, quando a gente pensa que não havia literatura de mulheres no século XIX, basta procurar. Basta ir nos antigos arquivos, nas antigas bibliotecas, que elas estão lá, né? Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, mas também em Recife, em Fortaleza. Nós encontramos em Salvador, com certeza, encontramos essas obras. E foi o encontro com Emília Freitas, foi uma gratíssima surpresa, porque pela inovação, pelo que ela acrescentava à literatura de autoria feminina, né? Era uma literatura, a autoria feminina, ela foi durante muito tempo, muitas décadas, ignorada pelos críticos, ignorada pelos historiadores. Tanto que se você procurar nos principais historiadores da literatura brasileira, nos principais manuais de literatura, não há nenhuma escritora. Não há Nízia Floresta, não há Emília Freitas, Carmen Dolores, não há nenhuma escritora. Júlia Lopes de Almeida, não estão lá. Porque simplesmente era uma obra que eles, os críticos, né, um corporativismo masculino, desprezava. Então é muito interessante ver isso. Quer dizer, o livro de Emília Freitas, eu penso que ele acrescenta a nossa literatura e enriquece muito, né? Dá uma outra imagem do romance do fim do século XIX. O estudioso, o pesquisador do século XIX, do XX, não faz ideia desse tipo de demonstração, de romance mesmo, de ficção.
Professora Constância, eu tenho uma dúvida assim, interessante, e que outras pessoas, ouvintes mesmo, colocam pra gente, se o correto é falar literatura feminina ou literatura de autoria feminina, qual que seria o mais adequado?
Eu penso que o mais adequado é literatura de autoria feminina, porque literatura feminina, aí vem aquela que o feminino não se restringe, não se limita apenas à mulher, né? Não é da mesma forma que a expressão do masculino. Eu posso ter uma atitude masculina, um pensamento, então isso é muito relativo. Então, por causa dessa confusão que costumam fazer, falar que Proust faz uma literatura feminina, sei lá, eu não concordo, mas então, para sair dessa armadilha, eu penso que é uma armadilha, eu prefiro sempre falar de autoria feminina. Então, aí não tem dúvida. É a literatura que foi escrita, assinada por uma mulher, por uma escritora.
Então, tá dado aí já o recado. A gente conversou com a professora Constância Lima, que é pesquisadora, é expert no assunto, no tema, quando a gente fala sobre literatura feminina, literatura de autoria feminina, literatura feminista. Então tá dado aí um esclarecimento para mim e para todo mundo que acompanha o nosso bate-papo. Professora Constância, para encerrar esse nosso bate-papo, eu quero muito lhe fazer essa pergunta, acho que é uma pergunta chave da nossa entrevista dessa noite.
Sim.
O que que explica A Rainha do Hugenot 120 anos após a sua publicação, ainda encantar os leitores?
Eu acho, sinceramente, que é a questão da novidade que representa o romance. Ele, você não encontra, se você buscar naquele momento, naqueles décadas antes ou depois, uma literatura semelhante, a gente não encontra. Então, pelas novidades que ele contém, que isso é que motiva, que justifica a reedição, né? Não é um romance que não igual, semelhante a outros tantos que foram publicados. Ele é absolutamente inovador. Então, pelas novidades, pelo ineditismo do seu tema, isso tudo justifica a sua edição e o encantamento que com certeza o leitor vai encontrar.
Ai, eu acredito muito nisso. Eu conversei com a pesquisadora de literatura brasileira, professora Constância Lima Duarte, ela que assina o prefácio e as notas explicativas da nova edição de A Rainha do Hugenot, publicado pela editora 106, e que chega agora em outubro nas livrarias. Já tem desde a pré-venda pela Amazon E agora chega o livro físico nas livrarias de todo o Brasil. Eu tenho certeza que você vai se encantar com essa publicação. Corre lá, adquira já a sua. Professora Constância, eu quero muito agradecer a gentileza desse bate-papo e compartilhado conosco das suas impressões sobre essa leitura que, como eu disse no início da nossa entrevista, é tão cara para nós cearenses.
Eu que agradeço. Agradeço muito a sua atenção, o convite. É um prazer. Foi realmente um prazer falar de Emília Freitas. Tenho muita admiração por ela.
Gratidão. Eu conversei com a professora e pesquisadora de literatura brasileira, Constância Lima Duarte, sobre a nova edição do romance A Rainha do Ignoto, de Emília Freitas, publicado pela editora 106, cujos detalhes você só confere aqui. No próximo bloco, você confere também a minha entrevista com Gisela Armando, sócia proprietária da editora 106. Tudo isso aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
Neste mês de outubro, a Biblioteca Pública Infantil Herbênia Gurgel, localizada no Conjunto Ceará, em Fortaleza, completa 2 anos de funcionamento. No dia do aniversário, o equipamento desenvolve atividades especiais e gratuitas para a população do entorno, com apresentação de dança, show musical, roda de capoeira e contação de histórias. Toda a programação é gratuita. A Biblioteca Pública Infantil Herbênia Gurgel é um equipamento sob gestão da Prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria de Cultura de Fortaleza.
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários e traz até você o que de melhor acontece na cena literária do país. 120 anos após a sua primeira publicação em Fortaleza, o primeiro livro de literatura fantástica publicado no país, de autoria da escritora cearense Emília Freitas, ganha nova edição. Desta vez pela editora 106. O livro é tema do programa desta noite, que recebe agora a psicanalista e sócia proprietária da editora 106, Gisela Armando, que nos conta sobre a escolha e pertinência da obra A Rainha do Ignoto para o mercado editorial. Acompanhe. Gisela Armando, seja muito bem-vinda ao Autores e Ideias.
Obrigada. Eu que agradeço o convite de ter a oportunidade para falar desse livro, A Rainha do Ignoto.
Essa obra é muito cara para nós cearenses, porque trata aí de um romance da ilustre cearense Emília Freitas, considerado o primeiro romance de literatura fantástica no Brasil, escrito por uma mulher e escrito por uma mulher cearense. Conta pra gente, Gisela, como é que essa obra, publicada em 1899, conquistou a editora 106.
Então, essa obra, ela é de uma atualidade impressionante, né? Porque a Emília Freitas, ela descreve uma sociedade patriarcal que, por mais que, claro, marque diferenças do que se vive hoje, né? Muitos dos conceitos, muitas ideias, né, a respeito da mulher ainda sobrevivem. Em tempos de misoginia, de retrocesso de costumes que nós estamos vivendo, nós consideramos uma obra muito atual e muito importante. E mais, né, escrito por uma mulher em 1899, quer dizer, finzinho do século XIX, bastante politizada, engajada politicamente, né? Contra a escravatura abolicionista, portanto, contra a submissão da mulher, né? Ela questiona muito isso no, nesse livro, inclusive escancarando, né, como essa submissão funciona, a que sofrimento leva. E ao mesmo tempo, a Emília Freitas, ela monta uma outra cena, né, que é muito interessante, que é justamente nessa localidade, né, do Ignoto. Ignoto significa mistério, desconhecido, enfim, aonde a mulher tem justamente o lugar oposto a essa desqualificação que uma cultura machista, né, do patriarcado e tudo mais, exerce sobre a mulher. Quer dizer, é o oposto disso, mas é uma outra cena, é onde entra o fantástico na literatura dela. Mas esse fantástico serve a um propósito, né, de questionar justamente essa questão do patriarcado.
Gisela, e como é que você conheceu a obra Rainha do Ignoto?
Olha, nós estávamos fazendo uma pesquisa de livros que já estavam em domínio público, né? Justamente pensando em resgatar um pouco da literatura nacional mais esquecida. Né? Claro, existem autores muito mais conhecidos, divulgados, né? Porque são autores que estão nas escolas, que os adolescentes e crianças, enfim, são obrigados a ler, que acabam sendo mais divulgados. Mas nós queríamos fazer um resgate. E como nos dias atuais tem muito essa questão do feminino e do feminismo em pauta, nós nos deparamos com essa obra e foi assim um encontro muito interessante. Inclusive, junto com a obra da Emília Freitas, nós encontramos a professora Constância, que fez diversos comentários sobre a obra. Ela tem um estudo, uma pesquisa sobre a literatura feminina no Brasil, e acabamos encontrando outras pérolas, né? Através do próprio texto da Emília e da Constância, né? De pessoas, de outras mulheres que escreveram mais ou menos na mesma época e, enfim, para a editora, para nós, a editora 106, foi um encontro muito feliz com a Emília Freitas.
Gisele, o que mais te surpreende na escrita da cearense Emília Freitas? Porque são muitos elementos que ela traz no Rainha do Ignoto. Você falou sobre a presença do feminino, é uma narrativa feminista, antecipa muita das questões que a gente vai problematizar no século XXI. São muitos elementos que nos chamam a atenção. E eu queria muito saber, desse teu olhar editorial, o que mais te surpreendeu nessa escrita da cearense Emília Freitas?
Eu acho que, em primeiro lugar, aquilo que eu coloquei, né? A atualidade. Por mais que a história se passe num vilarejo do interior, lá no final do século XIX, as questões que ela traz, né, da vida das mulheres ali, desde o sofrimento, da dor, da submissão, até a questão do oportunismo, né, mulheres que se aproveitam da situação e se tornam oportunistas, né, manipulam as situações, e a maneira criativa como ela faz uma crítica a tudo isso. Né? A gente pode falar, claro, fica mais em evidência a questão da submissão da mulher, mas você tem ali também os estratos sociais, né, sendo subjugados, muitas vezes desqualificados. Né? Então você tem um personagem, por exemplo, que é o caçador de onças, que é um homem mais rústico, trabalhador, enfim, rústico, e que não é rico. E ele é sequer falado pela comunidade. Não se fala desse homem porque não há um interesse. Ele é invisível, né? Assim, no discurso daquela comunidade. Então, na verdade, ela traz, além dessa crítica ao patriarcado, ao machismo, enfim, ela traz também uma crítica a todas as formas de submissão. Então, enfim, essas são as coisas que mais nos chamaram a atenção num primeiro momento. Um segundo elemento que é bastante surpreendente é encontrar uma mulher no século XIX tendo coragem de fazer essa articulação e de expor questões importantíssimas de uma época e com a mestria que ela faz, né? O livro é uma delícia de ler e mesmo, né, nós estamos falando de questões sociais críticas, complicadas, muitas vezes pesadas, se nós formos pensar, né, o que significa essa submissão, o que significa essa forma de organização social, ela traz tudo isso de uma maneira muito fluida, né? Uma escrita muito fluida. Você a acompanha com prazer, né? Enfim, acho que esses são os elementos que de cara, assim, mais me chamou a atenção.
Gisela, a Editora 106 inova e traz esse romance revisto e atualizado. Conta pra gente sobre essas novidades.
Bom, primeiro, os próprios comentários da professora Constância, né? São muito úteis, porque situam algumas expressões no tempo, né? Então, essa expressão, neste momento, né, de mundo e de Brasil, significava tal coisa. Situa a obra da Emília Freitas no momento de Brasil, né, como uma grande estudiosa dessa autora. Então, esse é um ponto que nós consideramos que ajuda, colabora com o leitor para compreender uma situação, compreender e aprender uma situação de uma época e ter a noção da força dessa autora, né, para escrever o que ela escreveu, final do século XIX. Quer dizer, nós já estamos no século XXI, né, e hoje ainda são questões discutidas e muitas vezes reprimidas, né? Reprimidas no sentido de que, enfim, né, existe todo um debate, mas existe também um não fale, mulher tem seu lugar, aquela coisa que a gente tem visto, né, nos telejornais, algumas lideranças políticas tentando colocar, quebrar esse discurso, esse debate, enfim. Uma outra coisa é que a Emília Freitas, ela escreve alguns poemas, estão em francês, em inglês, enfim, ela usa, traz outras línguas, né, no meio do texto. Então, nós procuramos rever essas traduções, né, que são de nó de rodapé, nós mantivemos na língua que ela escreveu, né, cada poema, mas rever essas traduções, situando-as naquele momento de mundo também, né? Quer dizer, com uma linguagem que seria mais própria ao final do século XIX do que talvez uma tradução mais atual. Porque justamente é uma... Nós quisemos manter a escrita em sua época, sem que ela se tornasse pesada demais, né? Porque às vezes você tem diferenças de linguagem de um século para o outro que pode tornar o livro um pouco mais pesado. Isso não aconteceu, né? Nós conseguimos manter a linguagem sem que ele se tornasse um livro pesado, né?
Gisela, e uma curiosidade, como é que foi a escolha e o convite pelo nome da professora Constância Lima Duarte, um nome especialíssimo para assinar o prefácio e essas notas tão bem cuidadas da edição?
Nós já tínhamos notícias do trabalho da professora Constância e gostamos muito desse trabalho, né? Inclusive, acho que traz uma visibilidade importante para um trabalho também importante, né, da professora Constância, que é toda essa pesquisa das mulheres, né, escritoras no Brasil, né, principalmente século XIX, comecinho do século XX, enfim, ela tem uma pesquisa importantíssima. Então tem essas duas vertentes, um trabalho belíssimo, que realmente acrescenta para o leitor, né, que vai ler A Rainha do Ignoto, e traz também à luz um trabalho de pesquisa bastante importante nos dias atuais. Então foi um encontro muito feliz e por isso o convite, né? Na verdade, o que nós pedimos, nós fizemos um convite e pedimos autorização, né? Se ela poderia nos agraciar com essas notas, se ela poderia, enfim, autorizar que nós usássemos no livro. E ela autorizou com muita alegria também, foi um encontro muito bacana.
Ah, que legal. Gisela, antes da gente falar sobre a venda do livro, eu queria muito te fazer uma pergunta, que é uma pergunta semelhante à que eu fiz para a professora Constância. O que que explica A Rainha do Ignoto, 120 anos após a sua publicação, ainda encantar os leitores e seguir com essa potência, ainda com interesse para o mercado editorial?
Olha, eu vou falar mais do ponto de vista editorial. A professora Constância tem uma possibilidade maior que a minha de falar sobre a literatura, né? Acho que, sem dúvida, ela é uma autoridade nesse assunto. Do meu ponto de vista, ao ler A Rainha do Ignoto, é a atualidade do livro, os temas que são engendrados, né, na trama que ela desenvolve, eles são muito atuais, muito presentes, né? Nós temos ainda todas essas questões, por mais que pareça que não, alguns conceitos do patriarcado sobreviveram, né? Algumas ideias de submissão também sobreviveram ao século, né? Quer dizer, que nos faz questionar também até que ponto há uma evolução no pensamento e na ideologia vigente, apesar de todos os questionamentos e debates que já se passaram. E ela cria uma coisa muito... E aí, também falando um pouco como psicanalista, né? Ela cria uma situação psíquica muito interessante, que é essa outra cena. Essa outra cena que diz respeito àquilo que é misterioso e àquilo que é desconhecido. E que, por mais que muita gente não se dê conta disso, é uma experiência humana que, sem dúvida, atravessa os séculos, porque faz parte do psiquismo humano, né? Nem tudo a respeito de nós mesmos e daquilo que a gente pensa e articula está presente de uma maneira consciente, perceptível, e nem tudo a gente conhece. Então ela apresenta essa outra cena, esse outro lugar que é do desconhecido, que é do misterioso e que faz parte da experiência do viver das pessoas, né, do ser humano. Eu acho que todas essas coisas, né, tanto a questão da atualidade do texto, quanto essa experiência psíquica que o texto traz, fazem com que o livro sobreviva. E esse é um dos pontos que eu acho geniais na obra dela, porque ela vai muito além de um romance de época, né? E isso sem desconsiderar os romances de época, que também são muito interessantes, mas ela vai além. Diria até que é uma mulher que via além. Muito interessante.
Bom, a gente está falando sobre o romance A Rainha do Ignoto, que ganha uma nova edição, publicado pela editora 106. O livro teve uma pré-venda agora na Amazon e chega nesse mês de outubro quentinho nas livrarias. O livro conta com um projeto gráfico muito interessante, então a primeira tiragem traz aí uma cinta promocional, a gente pode recortar, se transforma no marcador de páginas. Conta pra gente, Gisela, sobre esse... É um brinde, né? Um mimo para os primeiros leitores.
Olha, é um brinde, um mimo, mas vem também um pouco a ideia de não produzirmos lixo, né? Assim, no sentido de pegar um papel que tem uma informação importante, essa faixa tem uma informação importante, mas que ele não vá para o lixo, que ele se torne um objeto de uso também, junto com o livro, né? É uma outra forma de lidar com o objeto livro, né? A gente, de não produzirmos resíduos, né? Lixo nesse sentido, de resíduos, né? Ainda a gente precisa, até por uma exigência das livrarias, muito compreensível, colocar aquele plástico em volta, que nós chamamos de xirim, né? Aquele plástico protege o livro no estoque das livrarias, para que ele não sofra dano. É por isso que ele ainda é usado, mas se nós pudéssemos tirar esse plástico, não usá-lo, para não produzir mais resíduos, né? A gente sabe que isso é um problema no mundo, enfim, a gente não usaria. Agora, fica a dica de que esse plástico, ele é reciclável, é diferente do plástico, aquele filme plástico que não é reciclável, né? Pelo menos isso, ele é reciclável. E a cinta é um mimo pro leitor e uma forma de dizer, olha, é um papel que você leu a informação, você já não tem muito o que fazer com ele, mas ele serve de marcador do seu livro, seguindo inclusive o mesmo projeto gráfico do livro, né? Ele está ali como uma parte mesmo do livro, não é uma parte meramente descartável, né?
Ou seja, tem essa proposta também ambiental da publicação, muito bacana essa nova edição. Gisela, então tá todo mundo agora querendo saber como é que faz para adquirir o novo livro. Conta pra gente das coordenadas para que todo mundo que está sintonizado nesse nosso bate-papo também possa adquirir o seu A Rainha do Ignoto, nova edição pela editora 106.
Então, A Rainha do Ignoto está disponível na Amazon por alguns vendedores já, colocando lá a Rainha do Ignoto ali na caixa de pesquisa da Amazon. As pessoas podem encontrá-lo ali. E ele está disponível em diversas livrarias. Ele está disponível na Livraria Cultura, na Livraria Saraiva, Na Martins Fontes, Martins Fontes é mais em São Paulo, né? Acredito que não tenha aí no Ceará ou em Fortaleza, enfim, mas eles têm também loja virtual. Então, enfim, ele está disponível em diversos meios, tanto as lojas físicas quanto nas lojas virtuais, caso não encontre, a pessoa não encontre em alguma loja física na cidade onde mora, pode encontrá-lo nas lojas virtuais dentro da Amazon.
Então tá.
A Livraria Cultura, se não me engano, tem uma loja virtual própria. A Martins Fontes e outra, a Saraiva também tem loja virtual própria e os demais vendedores têm lojas dentro da Amazon.
Então tá dada aí todas as coordenadas em Fortaleza, na Livraria Cultura e também na Saraiva. E para quem não está na capital e acompanha a gente dos demais locais do estado do Ceará, pode também fazer a sua compra pelos sites das livrarias. Tá dada aí todas as coordenadas, as grandes redes. Tem a nova edição de A Rainha do Ignoto. Eu tenho certeza que tem muito pesquisador que tá agora de orelha em pé acompanhando o nosso bate-papo na expectativa por essa publicação, e a gente agradece, em nome de toda a emissora, o nosso bate-papo com a Gisela Armando, ela que é psicanalista e sócia proprietária da editora 106.
Eu gostaria só, antes de encerrar, parabenizar o povo cearense por ter produzido alguém como Emília Freitas, né?
Ah, que
ela
lindo!
Ela é daí, nasceu, criada em si, viveu em Manaus durante alguns períodos da vida, mas ela é cria do Ceará, né? Parabéns pra vocês.
Ah, gratidão, querida. A gente tem muito orgulho da Emília e de tantas outras escritoras da nossa terrinha que ilustram aí a literatura brasileira. Gratidão, querida, pelo bate-papo.
Tá bom. Um abraço.
E depois deste nosso bate-papo com a professora Constância Lima e com a editora Gisela Armando, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Emília Freitas nasceu na localidade da Antiga União, hoje município cearense de Jaguaruana, em 11 de janeiro de 1855. Foi importante romancista, poeta e professora brasileira. Em 1873, começa a colaborar com poemas em diversos jornais literários do Ceará, como O Libertador, Cearense e O Lírio, além de A Brisa e outros contos que foram publicados no Belém do Pará. A maior parte dessas poesias foi depois compilada no volume intitulado Canções do Lar, em 1891. Um ano depois, após a morte da sua mãe, se muda para Manaus, em companhia de um irmão, exercendo o magistério no Instituto Benjamin Constant, destinado à instrução de meninos. Em 1900, casa-se e retorna ao seu estado original, aqui, o Ceará, com seu esposo, o jornalista Antônio Vieira, redator do Jornal de Fortaleza. Emília Freitas participa ativamente da Sociedade das Cearenses Libertadoras, que tinha caráter abolicionista, tendo inclusive discursado em 1893 na Tribuna, fato este muito aplaudido e noticiado nos jornais. Em 1899, publica A Rainha do Ignoto, a sua obra principal, e que lhe deu o curioso subtítulo de Romance Psicológico. Se trata de uma trama novelesca absolutamente insólita, marcada por traços ficcionais, e é considerada pelos especialistas como um dos trabalhos pioneiros do gênero fantástico ou maravilhoso no Brasil. A autora consegue uma rara habilidade, acomodar o fantástico no plano da regionalidade, e promove uma incursão pelo imaginário, chegando até o inverossímil. Em 18 de outubro de 1908, Emília Freitas falece em Manaus.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação em áudio Ronaldo César e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado José Sarto e coordenador de comunicação social Daniel Aderaldo. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.